Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. E aqui no Senado Federal acontece o Fórum das Entidades Médicas sobre Tabagismo. Sobre o assunto, converso agora com o Dr. Celso Antônio Rodrigues, que é pneumologista e coordenador do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Dr. Celso, muito bom dia. Obrigado por vir até aqui ao estúdio da Rádio Senado.
Muito bom dia. Obrigado a você.
Dr. Celso, nós temos visto aí nos últimos anos várias ações de governos estaduais, do próprio governo federal, restringindo o fumo, o ato de fumar em ambientes fechados. Em São Paulo houve até uma polêmica porque se proibiu que bares, boates, enfim, esses ambientes que são privados, mas que são fechados, proibindo também o fumo nesses locais. Até que ponto essas medidas são realmente eficazes, na opinião dos médicos?
Isso. Em primeiro lugar, porque torna um ambiente completamente sem a ausência da fumaça do cigarro, que causa o que é chamado na nossa medicina de poluição tabagística ambiental. Pessoas que convivem no ambiente, por menor que seja a quantidade de fumantes, por ser um ambiente fechado, confinado, faz com que os indivíduos não fumantes acabem por inalar grande parte do conteúdo da fumaça do cigarro e acabam, como vários pacientes meus, adquirindo doenças tabaco relacionadas.
Uhum. Esse contato com a fumaça do cigarro da pessoa não fumante, ela é mais nociva, pode ser mais nociva do que o próprio contato do fumante com o cigarro?
É, por conta de que o não fumante, ele fuma a fumaça que o fumante põe para fora, e ele fuma também uma fumaça pior, que é aquela que sai da ponta do cigarro e que não passou pelo filtro nem pelo pulmão do paciente, do fumante. Então, com isso, ele convivendo, principalmente em períodos prolongados, como acontece, por exemplo, com garçons, pessoas que trabalham em boates, com o passar do tempo, ele não tem como eles não terem uma doença tabaco relacionada, principalmente a bronquite crônica, o enfisema, a amidalite, sinusite crônica. São moléstias muito comuns em pessoas que convivem em ambientes onde existe a fumaça do cigarro. 7 estados brasileiros já têm o ambiente
livre de cigarro.
Livre do cigarro. E o que está sendo tramitado agora aqui no Senado é a aprovação de um projeto-lei que cria o Brasil um país completamente livre da fumaça de cigarro. Nós achamos, Jefferson, que há pouco tempo atrás, que a gente achava que o fumante, ele tem o direito de fumar. E o não fumante tem o direito de não fumar. O que a gente pensa agora é que o fumante não tem o direito de fumar, ele tem o direito à saúde. E isso nós temos que garantir para ele.
Uhum. Pois é, essa discussão de direitos é que traz a polêmica para essa legislação, né? Porque os fumantes justamente falam que têm o direito de fumar onde bem quiserem. Só que o princípio do direito é que o meu direito termina onde começa o seu, né? Que é o direito à saúde, no caso, não? É,
exatamente. Então, um projeto-lei que está atrapalhando esse outro projeto-lei que cria o Brasil 100%, é um outro projeto que vem dizer que não, que o fumante ele tem o direito de não ser discriminado e fumar onde ele quiser, porque é uma questão de liberdade, né? E realmente não é uma questão de liberdade, nós estamos falando de saúde. E a gente está preocupado não só com a saúde do não fumante, nós estamos preocupados também com a saúde do fumante. Então, permitir que ele entre num ambiente confinado, fechado, para fumar, não existe um exaustor capaz de puxar a fumaça do cigarro e purificar aquela fumaça. Então, a gente está preocupado com ele também, porque ao fumar num ambiente confinado, ele está fumando duas vezes. E o perigo para ele é um perigo crescente. Uhum. Então é preciso realmente alertar sobre essa história de fumódromo, porque até hoje não existe um fumódromo que venha a preencher todos os critérios para purificar um ar. Tanto é que os fumódromos dos grandes lugares, por exemplo, no Galeão do Rio, já foi retirado. Aqui na Câmara dos Deputados tem um fumódromo dentro do cafezinho. É só entrar ali que a gente percebe um cheiro extremamente forte, e ver que quem está tomando cafezinho ali está fumando também.
Uhum. Bom, qual o custo hoje que o Estado tem no tratamento das doenças relacionadas ao fumo?
18 milhões de reais é o custo para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
Isso só o Distrito Federal?
Só o Distrito Federal. É um estudo que foi feito ano passado, baseado em custos de internação e realização de exames e medicamento. Apenas isso. É, sem critérios de atendimentos individualizados. Então, realmente é um custo elevado. E o curioso é que o fumante deixa no Distrito Federal, por mês, em imposto retido, ele deixa 6 milhões de reais por mês.
Quer dizer, um terço só do que é gasto no sistema.
Ele contribui com 6 milhões e o governo gasta com ele 18 milhões.
Uhum. Esse valor de 18 milhões é o valor da rede pública, não?
Na rede pública. Na rede privada, o custo é bem maior.
Uhum.
A gente, inclusive, tem uns dados interessantes, por exemplo, para você tratar a hipertensão arterial, isso custa para o governo, por cada ano de vida salva desse hipertenso, ele gasta por volta de 3 a 4 milhões de reais por ano de vida salva.
Uhum.
Quando eu dou um diagnóstico de câncer de pulmão, o governo gasta 18 milhões de reais por ano de vida salva desse cidadão.
Uhum.
É o que vai custar aquela doença daquele indivíduo para o Estado.
Cada indivíduo tem um físico diferente do outro, né? Tem suas características diferentes. Talvez não seja possível precisar um tempo exato em que o cigarro vai fazer um efeito no corpo de uma pessoa, mas existe uma média, assim, uma expectativa?
Isso. Praticamente a partir de 10 anos de fumaça de cigarro, fumando uma média de uma carteira por dia, o indivíduo já está com a sua capacidade respiratória muito comprometida e ele seguramente já tem um grau de uma doença que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, que envolve o enfisema, a bronquite, a fibrose pulmonar, a bronquiectasia, que são situações que o fumante se expõe e que começa a comprometer a vida dele. A partir de 15 anos, as coisas já começam a atingir o sistema vascular, onde vem então o problema do infarto, da angina, da hipertensão arterial e do derrame cerebral.
Uhum.
A partir de 20 anos de cigarro, o indivíduo está extremamente susceptível a desenvolver um tipo de câncer no teu organismo. Vai desde câncer de língua, de câncer de beiço, câncer de garganta, câncer de traqueia, câncer de pulmão, pâncreas, fígado. Enfim, Jefferson, não há um órgão do organismo que esteja protegido de ter uma doença cancerígena em pessoas que fumam depois de 20 anos.
Eu converso com o médico pneumologista, Dr. Celso Antônio Rodrigues, que é coordenador do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. Dr. Celso, para o fumante passivo, que é a pessoa que inala fumaça, há a possibilidade dessa pessoa adquirir o vício do cigarro também?
É menor. Ele acaba ficando sempre com uma aversão por conta da maneira com que ele está inalando involuntariamente. O que a gente percebe são crianças cujos pais fumam em casa.
Uhum.
Então serve de exemplo. Não é? Então imitando o pai, imitando o professor, então esse sim, que convive com fumantes e acabam ficando dependentes porque vão imitar aquelas pessoas que eles têm um certo respeito.
Uhum. Só para ilustrar isso que o senhor coloca do exemplo, alguns dias eu vi uma criança, justamente estava com um canudo na boca, simulando o ato de fumar, e eu perguntei o que ele estava fazendo, ele disse que estava fumando, disse, mas como fumando, né? Ah, eu vi o meu avô fumando e eu achei legal. Então, justamente ilustrando isso que o senhor fala do exemplo, né?
Exato.
Exemplo que vem de casa. Qual na questão do vício do cigarro, qual a principal dificuldade que a pessoa que tem o vício encontra na hora de largar? Porque assim, muito se fala, basta querer. É querendo mesmo que se largue o vício ou não? É mais difícil do que isso?
O mais importante é a pessoa entender que ele, na verdade, não compra o cigarro. O que ele quer comprar é a nicotina. Ele deveria pedir nicotina. Eu quero 20 baseados de nicotina. na padaria. E essa nicotina, ela acaba em 8 segundos atingindo o cérebro, libera uma substância prazerosa, que é a dopamina, e com essa sensação prazerosa, o indivíduo começa a incorporar esses prazeres várias vezes ao dia. Ninguém começa fumando 20 cigarros por dia. O indivíduo começa fumando um cigarro por semana, um cigarro ocasional, quando toma uma cervejinha, e com o passar do tempo ele começa a aumentar. O organismo dele vai passando por um fenômeno chamado tolerância, vai exigindo uma dose cada vez maior para dar o mesmo prazer que atingia antes. Por isso que começa-se com 14 anos e quando chega em 19 anos o indivíduo está fumando 20 cigarros por dia. Uhum. Então, no momento que ele pensa em parar de fumar, essa atitude sim, dizer: eu preciso parar de fumar, eu quero parar de fumar. Se ele não conseguir sozinho, ele tem que procurar um médico, porque não é um remédio que faz a pessoa parar de fumar. Ele tem que entender a relação que ele tem com o cigarro, por que que ele fuma e que onde está a dificuldade que ele está encontrando para parar de fumar. E entender o síndrome da abstinência, entender aqueles sintomas desagradáveis que vão aparecer quando o indivíduo larga o cigarro. E ele tem que aprender a lidar isso e, ao mesmo tempo, aprender a procurar outro prazer que dê também a ele uma liberação de dopamina. A prática de um esporte prazeroso, porque libera endorfina, e a pessoa tem também um outro hormônio do prazer. A pessoa começar a ter hábitos mais saudáveis, começar a procurar uma prática de esporte e a mudar o seu grupo, às vezes, inclusive, ou hábitos de associar a bebida alcoólica com o cigarro, e por aí vai. Então, o tratamento hoje para o tabagismo é feito com especialistas, uhum, da área médica, que trabalham o cognitivo comportamental com ou sem apoio medicamentoso.
Uhum. Bom, qual a idade crítica, vamos assim dizendo, qual a idade que a pessoa é mais suscetível a desenvolver o vício do cigarro?
Na adolescência.
Adolescência.
É na adolescência. Por isso que há uma necessidade crescente de que os professores de todos os níveis, inclusive universitários, venham a entender o tabagismo como uma doença grave, um maior desafio que a saúde pública já enfrentou em todos os tempos, e tanto é que a Organização Mundial de Saúde convocou 197 países para criar um tratado internacional para o controle do tabaco. E isso está sendo cobrado pela Organização Mundial de Saúde, e hoje, lá na OPAS, isso vai ser discutido para ver o que que o Brasil já fez do tratado que ele se comprometeu desde 2005, e o que que está faltando para fazer, onde é que estão as dificuldades. E também vamos ver o quanto que isso melhorou, já que o percentual de fumantes caiu. Mas você me lembrou uma coisa importante, que é essa história da adolescência. Durante o período da adolescência, o sistema nervoso central do adolescente, ele sofre um fenômeno muito parecido com quando a cobra troca a pele. O sistema nervoso também, ele solta uma pele e os nervos ficam muito aflorados.
Então, com isso, a flor da pele. Os nervos à flor da pele.
O nervo à flor da pele. Então, no momento que o indivíduo entra em contato com uma droga que causa dependência, por exemplo, álcool, ou a fumaça do cigarro, a nicotina, ou até mesmo um benzodiazepínico, um remédio, ele acaba ficando dependente daquilo na idade adulta.
Porque os nervos são mais sensíveis.
Isso. A menina, principalmente, ela tem uma sensibilidade maior ainda. E ela hoje está sendo o alvo da indústria do cigarro por conta de que a menina, ela começando a fumar, ela vai ter uma afinidade muito maior do que o menino. Mas o menino, que começa a ver a menina fumando, ele acaba querendo imitá-la para mostrar também que ele é capaz de fazer aquilo que ela está fazendo. Ela serve de um modelo. Uhum. E os trabalhos mais recentes estão mostrando uma coisa desastrosa. Está mostrando que a mulher que começa a fumar na adolescência, até os 30 anos, ela tem uma chance 40 vezes maior de desenvolver um câncer comparado com uma mulher que começou a fumar depois dos 20 anos. Não que a gente recomenda que se comece a fumar, sim, com 20 anos, mas o trabalho mostra...
Um dado comparativo.
Exatamente, que a adolescência é uma fase perigosíssima. E hoje nós temos aí, né, um hábito que é o narguilé, que tem trazido problemas muito sérios, sim, fazendo com que os nossos adolescentes caiam nessa malha, né, nessa teia de aranha, que é a nicotina, porque o narguilé, uma puxada no narguilé, equivale a uma carteira de cigarro. Perdão, a 10 cigarros.
Meia carteira.
Meia carteira de cigarro.
Uhum.
Né? Uma puxada do narguilé. Uma rodada de narguilé. Tem estudos que mostram que o indivíduo se contamina com a nicotina e monóxido de carbono, o equivalente a 100 cigarros. Portanto, 5 carteiras de cigarro.
Quando a gente fala aqui de adolescência, a gente fala exatamente de que idade a que idade?
É, de 14 a 19 anos.
14 a 19 anos.
Essa é a fase. Hoje nós temos adolescentes com 11 anos já com cigarro na boca. Né? E o narguilé também está ocupando muito os nossos adolescentes. E isso realmente é preocupante em termos de saúde pública, e achamos que ações do governo têm que ser um pouco mais ásperas, no sentido, por conta de que hoje eu trabalho com dependentes químicos e eu vejo que é muito mais fácil largar a maconha do que largar a nicotina.
Uhum.
Então é preciso ter muita consciência por parte da saúde pública e fazer um trabalho em conjunto com a educação, no sentido de que os professores todos venham a tratar saúde, fazendo prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e também de drogas como um todo. Uhum. Uma vez de que saúde é, na educação, um tema que é transversal e multidisciplinar. Transversal tem que ser tratado o ano inteiro. Multidisciplinar, que todos os professores têm que tratar do tema de uma maneira contínua. Somente assim nós podemos mudar o comportamento desses nossos adolescentes.
Dr. Celso Antônio Rodrigues, o senhor participa hoje à tarde aqui no Senado do Fórum das Entidades Médicas sobre Tabagismo, no auditório do Interleges, das 2 às 6 da tarde, em debate à Convenção Quadro. Que pontos da Convenção Quadro devem ser destacados hoje aqui nesse encontro no Senado Federal?
O mais importante é a criação de ambiente 100% livre para o Brasil como um todo. 7 estados já têm a sua legislação e o que está precisando agora é de uma lei federal para dar subsídios legais para que a gente possa vir cobrar das nossas autoridades é que os indivíduos não fumem em ambientes coletivos, aprendam a não fumar dentro da sua casa e também não fumar nos seus ambientes de trabalho. Vão fumar numa outra área e, paulatinamente, venham a pensar numa possibilidade de fazer um tratamento médico para acabar com o uso dessa droga, que é a nicotina.
Dr. Celso Antônio Rodrigues, muito obrigado por vir até aqui à Rádio Senado, conversar aqui conosco, com os ouvintes do Conexão Senado, sobre esse assunto, que é um assunto importante, a questão do tabagismo, hoje, no Dia Mundial Sem Tabaco. Muito obrigado pela entrevista, um bom dia.
Um bom dia, eu que agradeço a oportunidade.